Olá, meu nome é Meire Aguiar. Esta é a série de podcasts Vinhos etc. E esse é o episódio número 24. O tema é sobre degustação. Agora, né, a gente está nas festas de fim de ano, em pleno últimos 10 dias do ano. E tá todo mundo envolvido mesmo nessa preparação, por mais que dentro desse contexto aí da Covid, talvez as festas fiquem mais limitadas, né? Mas de alguma forma a gente tem que comemorar, afinal também conseguir chegar ao final do ano com saúde, com as pessoas que gostam, e é também algo a ser celebrado. Foi um ano muito difícil, a gente tem que valorizar as coisas boas. O episódio vai ser perpassado por essa questão: que vinhos escolher, né? E o que vai variar um pouco dentro das situações, né, de escolha. Eu estou num lugar que não está muito tranquilo, muito silencioso, não. Talvez a gente vá ter algum incômodozinho aí no áudio, mas espero que vocês possam entender bem. Bom, essas dicas são, querendo ou não, genéricas. Quando a gente tem a situação mais exata, quantas pessoas vão participar, que tipo de menu, né, que vai ter, como vai ser servido, dessa forma fica mais fácil da gente ser mais assertivo. Mas, bom, eu espero que sirvam as dicas, mesmo que de uma forma mais genérica, que dê uma orientação aí em relação a como escolher melhor, como ser mais feliz na escolha de vinhos aí para as festas de fim de ano. Vou falar especialmente até um pouco das ceias, que pode ser de Natal, podem ser de final de ano, e desses encontros familiares, às vezes, que a gente tem e que vão ser servidas várias coisas. Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, uma situação. Que vim de escolher depende, primeiro, justamente de que tipo de evento você vai participar, né? Como é que vai ser, se vai ser, vão ser poucas pessoas, mais um jantar, algo mais aberto com várias pessoas. Então, começando por essa situação em que sendo um encontro mais aberto, em que as pessoas podem chegar em momentos diferenciados, nessa situação a gente tem que levar em conta que você pode chegar, tem ali, sei lá, uns patezinhos, umas entradas, umas frutas, e depois podem passar a serem servidos aí umas brusquetas, uns canapés, e depois aí sim a ceia, que vai ficar por ali por um tempo, e você pode ir consumindo em vários momentos, né? Você pode não optar por não, de fato, fazer um prato, jantar, mas tipo, experimentar as comidinhas, né? Dentro desse formato aí, a gente, de modo geral, a gente precisa de vinhos mais versáteis, né? Então, justamente pensando que as pessoas podem chegar em tempos variados, e também essa experimentação vai envolver comidas com perfis muito distintos para a gente ter uma possibilidade aí de uma indicação de harmonização. A gente não dá para pensar numa harmonização exatamente. A gente vai pensar em combinações que vão bem, né, que vão funcionar, né? Então, dentro, né, desse perfil aí mais versátil, a gente vamos começar pelo espumante. Espumante é sempre a bebida mais coringa. Mais coringa porque ela não requer exatamente um prato tão específico. Ela também combina com um ambiente assim. Ela pode ser bebida em vários momentos, né? Tanto que na região de Champagne eles falam que você pode fazer um menu de degustação todo com champanhe. Então ela pode ser, ela combina com um ambiente mais festivo, inclusive, muito bem, né? Nem sempre, por exemplo, em alguns tipos de vinhos você está pronto para beber a qualquer momento. Espumante não, espumante é fácil de beber, né? Às vezes é até fácil demais, né? E o que leva um pouco a um consumo de grande quantidade. Então, assim, uma possibilidade seria espumante. Espumante sendo servido aí a noite toda. Tem pessoas que vão começar e terminar com espumante. Tem pessoas que podem... aí é interessante que tem a opção também de ter outros vinhos, que a pessoa pode querer simplesmente na entrada, para brindar, fazer no início mesmo, beber um espumante e depois ela não vai querer seguir na linha. Porque a questão do espumante é um vinho que se bebe muito rapidamente, a gente não percebe, né? Essa efervescência dele aí já tem ajuda, é um vinho também que faz efeito muito rápido, pela quantidade que se bebe, né? Pela característica da bebida. Então, assim, se você opta por beber, né, por servir só espumante, esteja preparado para um consumo alto, né? E quem vai optar também por beber só de espumante, esteja preparado talvez por um grau de bebida alcoólico aí que pode ser aumentado mais rapidamente. Já que, se, por exemplo, se quando a gente está bebendo um vinho tinto e tal, você vai cansar às vezes para poder. Lógico que aí você vai ter um grau alcoólico maior. Então, apesar do espumante ser, né, um pouco mais levinho, a graduação alcoólica menor, a tendência é de um consumo muito mais alto. Então, espumante é sempre bom ter, mas eu acho que no momento que você vai, ele vai combinar com várias entradinhas, né, de perfis variados, e aí esse espumante pode ser branco, esse espumante pode ser rosé. Mas é interessante que você tenha uma possibilidade também de vinhos, outros vinhos versáteis, que sejam, vinhos tranquilos. Branco também, o vinho branco é muito versátil, ele pode ser servido inclusive no lugar do espumante. Ele tem uma questão do frescor, né? Ele é aromático, é fácil também de você beber em qualquer situação, ele também não é muito alcoólico. E aí você optando, né, justamente por brancos, vamos dizer mais frutados, brancos mais em clima de festa, menos gastronômicos, que pedem menos comida, aí você tem uma gama enorme. Sauvignon Blanc é uma uva muito que combina muito bem, que é muito aromática, muito frutado. Boa parte dos casos não tem passagem por madeira, então ele fica mais, combina mais com essa leveza, com esse frescor. Outro que tem o Chardonnay, né? Você tem um perfil de Chardonnays mais que passam por barrica e tal, que às vezes vão pedir um prato mais consistente, né? Mas existem Chardonnays mais simples, né? E aí você tem que olhar justamente, ó, a gente no Chile tem vários Chardonnays ali do Vale do Casablanca e tal, são vinhos mais minerais, mais frescos. Você pode ver, no Brasil tem Chardonnays, faz bons Chardonnays, então, pela ficha técnica aí, pela indicação, você pode escolher um Chardonnay também sem passagem por madeira, um Chardonnay mais fresco, que você vai ter de várias regiões, num patamar mais alto, aí você tem ótimos Chardonnays franceses, né, com custo-benefício melhor, por exemplo, mais do sul da França, ou se for um evento mais sofisticado, um pouco, você poderia ir para Borgonha ou para o sul da Borgonha, mais fresco, ou ainda para um Chablis, que é mais fresco, mineral. Temos aí, numa linha mais simples, aí temos, Pinot Grigios, vários italianos, é um vinho. O Pinot Grigio italiano, né, ele tem um perfil, de modo geral, um pouco mais, também mais aromático, mais fresco, mais fácil de beber. Existem outros também italianos, Trebbiano. Mas acho que são menos disponíveis, tanto assim, no mercado. Eu acho que o Pinot Grigio seria o mais fácil de achar. Alvarinho, né? A gente tem vinhos brancos, que são os vinhos verdes, na verdade. Não só Alvarinho, mas com corte, com Alvarinho, Trajadura, Loureiro, né? Algumas uvas que tem da região dos vinhos verdes portugueses, que são muito frescos, muito aromáticos, combinam muito com festa, com entrada. Né? Se, outra coisa que agora está muito na moda, inclusive, a gente está tendo muita opção de rosé no mercado. Rosé também é um vinho, principalmente os rosés mais claros e tal, são vinhos bem versáteis, bem frescos, também frutados, aromáticos. É uma frutinha vermelha mais leve, mais delicada, que os aromas, né? Às vezes também frutas amarelas, né? Dependendo do perfil aí do vinho rosé. A gente tem uma gama enorme chegando no mercado hoje, já que o consumidor está gostando. Então, a começar pelos rosés de Provence, que são um pouco mais caros, mas muito bons também. Mas você tem, seguindo o estilo aí, aqui na América do Sul, vários, de outras regiões também, de vinhos espanhóis, portugueses, portugueses, italianos, rosés, a gente vai encontrar muito. E ele também é um vinho muito versátil, né? Que aí estaria entre o branco e o vinho tinto, né? É, mas como tem sempre pessoas, e às vezes a gente vai servir também no final, sempre vai ter uma carne lá, não sei que seja um peru, uma carne de porco, né? Tem acompanhado com às vezes, guarnições um pouco mais encorpadas, mais estruturadas, né? O vinho tinto também ele pode acompanhar esses pratos e pode ir numa linha mais versátil. Aí, priorizar, no caso, os vinhos tintos também mais frutados, mais frescos, sem passagem por madeira, né? Sem graduação alcoólica muito alta, com nível de acidez interessante. Eles são, têm hoje uma versatilidade também maior disponível no mercado, que vocês podem encontrar várias opções. Vamos começar pelo Pinot Noir, que seria talvez o mais delicado, mais fresco deles. Hoje em dia a gente tem aí Pinot Noir sendo vinificado muito na América do Sul também, no Brasil tem, Argentina tem alguns um pouco mais encorpados, mas principalmente os Pinot Noirs mais da região da Patagônia, sul da Argentina, ou ainda de áreas mais frescas ali da região de Mendoza. Mas o Pinot Noir tem muitos chilenos, tem vários, né? Então a gente vai ter talvez uma opção maior, uma gama maior de Pinot Noir ali também da região mais do costeira do Chile ou Patagônia. É uma ótima pedida, tem muita opção boa. E numa gama maior de preço, de qualidade, a gente vai ter os Pinot Noirs californianos, da Nova Zelândia, sem contar os franceses, né? E aí seria uma linha mais delicada. Mas também temos um pouco mais de corpo, mas que podem ser frescos também, frutados, que é o Merlot. Merlot é uma uva também que pode fazer vinhos mais potentes, mas tem versões mais acessíveis. Temos o Tempranillo espanhol, ou outros espanhóis que estão chegando com cortes, com garnacha, com outras uvas, às vezes com cortes espanhóis, né? Numa linha mais, tá? Mas então, cuidado que o Tempranillo tem os Tempranillos mais encorpados, a Rioja, Ribeiro del Duero, mas você pode encontrar uma linha, às vezes, de denominações de origem menos tradicionais, num formato mais festivo também. Outro vinho é o Zinfandel. O Zinfandel seria o primitivo italiano, que tem muitas versões hoje aí no mercado. O Zinfandel mais californiano. Normalmente o Zinfandel tende a ser um pouco menos concentrado que os primitivos, né? Então aí você pode encontrar alguns que não sejam muito, muito potentes, muito alcoólicos, aí com perfil um pouco mais fresco. Aí vale tentar achar no mercado. Temos alguns californianos ou americanos, de modo geral, que são bem interessantes. Vinhos tintos portugueses, do Alentejo, às vezes do Dão também, são vinhos mais elegantes, mais acessíveis. Italianos dentro de uma gama aí, você tem hoje, às vezes, mais acessíveis em termos de custo-benefício, alguns do sul da Itália, tipo Nero d'Avola, Nero Amaro, às vezes com corte, mas tem que tomar cuidado porque alguns podem ser mais potentes, alcoólicos mais potentes. Então, existem esses perfis, mas nessa linha mais do festivo, do versátil, eu iria mais para os italianos ali mesmo do norte, ali pegando, por exemplo, da Chiantes, né, da Toscana, ou alguns outros também mais frescos da Toscana, então, com a possibilidade também do norte, um pouco mais caro, mas no Piemonte também, você tem Dolcetto d'Alba, né, alguns Barberas, que podem ser um pouco também mais frescos, eles têm muita acidez normalmente. Tem a região de Abruzzo, né, Montepulciano de Abruzzo, você tem versões também mais frescas. Bom, acho que já dei, né, uma gama boa aí. Espanhóis também, fiquem atentos que estão chegando muitas opções no mercado. Se a gente for para, né, item 2, vamos jantar um jantar mais formal mesmo, com um menu degustação, com uma sequência de pratos. Não precisa ser uma sequência enorme, mas uma sequência básica aí, né, de entrada, prato principal, dois pratos ou um prato principal, uma sobremesa. Aí a gente já pode pensar numa harmonização assim, um pouco mais, né, mais voltada mesmo, tentando aliar elementos do prato com os do vinho específico, fazendo uma seleção um pouco mais pontual. Bom, início de festa, sempre, bem-vindas, né? Chegamos para o jantar, vamos bebericar, falar um pouquinho, depois vamos para a mesa de jantar. Espumante é sempre bem-vindo. Espumante com as suas várias opções que existem no mercado. Espumantes muito bons, brasileiros, nacionais. Pode comprar espumantes de regiões que não são tradicionais em produção de espumantes. Eu recomendo, vamos valorizar o nosso vinho. Quase emblemático nacional, que a gente tem muitos bons no mercado. Né? Eu vou evitar falar muitas marcas assim, né? Porque a gente tem muita opção de pequenos produtores que não são tão conhecidos. Né? E tem muitas marcas aí no mercado brasileiro, da região do sul, que vai fazer espumante muito bom. E vai ter uma variação de preço, acho que não é difícil vocês encontrarem. Inclusive, eu vou fazer um artigo no Monitor Mercantil, o meu último artigo do ano, e vou falar sobre espumantes. Se houver espaço um pouco, posso fazer algumas indicações, né? Mas a gente tem, né? Então, outras, se a gente for para a linha das regiões mais tradicionais de espumantes, aí temos lá, na Itália, o famoso Prosecco. Mas eu ainda optaria pelos nacionais, pelos brasileiros, ou de uma gama mais alta, a região de Franciacorta. Temos na França, além do champanhe, vários espumantes de método champenoise muito bons, com preços, às vezes, preço-qualidade melhor também, como são os crémants, né? Crémant de Bourgogne, da Alsácia, Loire. Vale investigar que tem no mercado aí opções muito boas, que seriam alternativa ao champanhe. O cava também está cada vez mais disponível no mercado com muitas opções. Tem cava branco, cava rosado, que é muito interessante também. A gente tem que pensar na harmonização, não só na combinação entre pratos e vinhos, mas na sequência, no sequenciamento. A gente sempre vai do mais leve para o mais estruturado, então a gente vai aumentando de peso, de corpo, né, o vinho e a comida. Então, começar com uma entrada também que pense nessa sequência, né? Então, vamos começar com uma entrada que seja muito mais forte e tal, porque senão ela vai saturar já as nossas papilas gustativas assim com vinhos e com comidas mais fortes. Então a gente vai numa ascensão. Então um brinde, umas castanhas, algo mais delicado, um canapézinho com espumante. Depois vamos para uma entrada, talvez que seja uma salada, por exemplo. E aí você pode pensar em brancos. Brancos que eu já dei várias opções dentro dessa linha mais festiva. Aí a gente pode ir para o prato também, né? Esqueci de citar a Verdejo também, que é uma linha de vinhos brancos da região da Rueda, da Espanha, que estão vindo, tem muita opção aí também para comprar, e que combina com esse estilo mais de entrada, sou vinho blanc, vinhos verdes, e aí, né, vai depender da região, a gente pode ter mais opções, pensar sempre na entrada, isso, com um vinho branco, às vezes um vinho branco mais fresco, mais frutado, com mais acidez, né? E aí, para o segundo prato, que seria, vamos pensar que tem uns dois pratos, um antes do dois pratos principais, um pouco mais leve, por exemplo, como uma massa ou uma entrada de peixe, por exemplo. Aí a gente pode pensar aí num vinho branco aí mais encorpado, às vezes com passagem por madeira. Aí no caso do Chardonnay, a opção seria, a gente tem versões de Chardonnays que tem essa mais volume. Tem outras uvas também, por exemplo, a Viognier, que é uma uva que é muito produzida ali na região do Sudeste, região do Rhône, sul da França. Ela tem um pouco menos de acidez e faz uns vinhos um pouco mais encorpados. Mas aí depende muito dessa linha, você vê se o vinho teve um tratamento para que ele ganhe mais volume, boca, né? Que a acidez não seja só forte, mas que ele tenha um pouco mais de corpo, de álcool. Às vezes ele passa por madeira, às vezes ele tem aquele surli que vai valorizar um pouco mais, né, sobre as borras para poder ter mais volume em boca. E aí você pode ter versões na França como Chenin Blanc. Portugal, né, vinhos da uva encruzado, que é na região do Dão, tem mais esse volume. A gente tem cortes, né, em Portugal, que vão justamente balancear um pouco de acidez, mas com um pouco mais de estrutura. Então, Portugal dá para poder pensar nos vinhos brancos com um pouco mais de consistência. Vamos pensar nesse prato intermediário, um vinho branco com mais volume, e um rosé. Depois, passando aí, peixe, uma massa, vamos pensar até numa bacalhoada. Nesse intermediário, você pode ousar também com um vinho tinto, mas aí seria tipo um estilo já um Pinot Noir, né? Também tem uns vinhos tintos, daquela uva país, do Chile, que está interessante, que é um pouco mais delicado, né? Você pode tentar explorar essa gama, como eu falei, Montepulciano da Abruzzo, tem umas versões da Abruzzo, tem uma versão um pouco mais, com mais acidez, mais delicado, mais leve. Então, se esse prato, né, por exemplo, for um bacalhau um pouco mais concentrado, tal, ou uma ave, né, um peru, tal, você pode fazer um passeio entre esses brancos mais encorpados, um rosé ou um tinto mais leve. E aí, né, no outro prato, por exemplo, né, aí você vai aumentar então um pouco a estrutura, vamos pensar talvez então numa carne, as carnes mais usuais aí, né, podem ter outras, mas mais usuais na ceia são pernil, leitão, né, carne de porco, né, são muito utilizadas, e aí você vai ter uma concentração maior, então prestando muita atenção no perfil da carne e da forma como ela vai ser feita, aí eu já vou pedir vinhos de fato, né, que vão justamente fechar essa estrutura aí. Né? Então vamos pensar no Syrah, vinhos da Syrah, da região do Rhône na França, ou Syrah australiano, Syrah chileno mais próximo daqui tem muitos, temos Malbecs variados, né, da Argentina, acessíveis, tem o Malbec também de Caô na França se quiser, temos a Tempranillo com mais corpo, mais, né, estrutura, Monastrell, isso na Espanha, né, Garnacha, né, ou o corte mesmo do Rhône lá, que é Syrah, Mourvèdre, Garnacha, Grenache, né, na França, Syrah, Mourvèdre, Grenache. Temos aí Taná, né, possibilidade de Taná muito próximo aqui do Uruguai. Vinhos brasileiros que têm sido produzidos também com muitos tem da Syrah e outras experiências aí. Merlot brasileiro, mais encorpado um pouco. Vinhos portugueses, e aí pode ser um corte do Douro, corte do Dão, corte do Alentejo, mais estruturado. Até da região lá também da Ubaga, da Bairrada. E é uma infinidade. E temos possibilidades do Novo Mundo também. Tem Pinotage ali da África do Sul. Podemos também, californianos vários, né? Corte bordalês, é muito elegante. Corte bordalês envolvendo Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, né? Agora também estão fazendo muitos às vezes Cabernet Franc varietal, por exemplo, na Argentina, que é mais estruturado. Então, esses vinhos todos aí podem combinar bem com um prato de carne mais fortes, né? A começar pelo pernil, mas indo para um leitão, um cordeiro, né? Uma carne de boi, aí a gente tem. Então, e aí depois a gente vai fechar com a sobremesa. Sobremesa, a gente vai trazer então níveis variados de açúcar, né? Depende, você pode fazer uma sobremesa mais de frutas, uma salada de fruta, ou fruta em calda, que aí pode começar com um vinho. A sobremesa tem que acompanhar em nível de doçura também, né? Quanto mais açúcar, na sobremesa, mais açúcar no vinho. Então você começa desde um espumante demi-sec, que pode pegar aí uma sobremesa de frutas não muito carregada, né? Ou um espumante moscatel, que pode até combinar, tem a rabanada tradicional, tem as pessoas que gostam de fazer, um panetone, que pode acompanhar algo mais delicado em termos de doçura, e depois aí você vai avançando para as colheitas tardias, né? Uvas que têm mais nível de açúcar mais alto, como moscato, malvasia, degustraminer, né? Às vezes em colheita tardia. E depois você pode ir justamente para os vinhos doces, naturais, aí como você tem na França tem uma gama enorme, Sauternes, Montbazillac, sudoeste da França também, tem uns com Jurançon, que é uma delícia, que é doce, mas que tem uma acidez pronunciada. Temos um Van de Pai na região do Jura, mas é mais difícil de chegar por aqui. Também na região do Vale do Loire temos também com os vinhos que têm o Botrytis, né? Tem os húngaros. E tem sendo feitos muitos aí, ou de colheita tardia, ou que passam, ou que tem algum método que vai fazer com uma concentração, tipo passito italiano, que vai concentrar mais açúcar, né? E fazer com que a gente consiga acompanhar aí já uma sobremesa mais cremosa, né? Uma torta mais cremosa, com castanhas. E depois vai fechar com fortificado mesmo. Aí com fortificado mesmo, tipo um moscatel de Setúbal ou um Banyuls, né? Um moscato de Ribesalto, que tem uma graduação alcoólica maior, né? Uma concentração maior, e aí depois a gente termina aí com os portos, né? Aí você vai precisar, então, aí de uma sobremesa que seja leve mais chocolate, por exemplo, sobremesas portuguesas, levem muito ovo, né? Aí você precisa de um vinho com mais álcool, tal, porque esses ingredientes grudam muito na boca. Então eu preciso de alguma coisa que limpe a boca, né? Que acompanhe o nível, né, de força da sobremesa e que limpe um pouco e ajuste para a próxima, degustação, para a próxima garfada, na verdade, né? Para a virada do ano, uma dica é lógico, né, que às vezes você reservou aquela garrafa de champanhe aí, né, para brindar o ano novo. Com alguém mais íntimo e tal, você reserve isso, ou, né, se tiver um clima aí para o momento da ceia, ou para depois, mas pense que você vai precisar de espumantes mais simples, né, para ficar bebericando a noite toda, e reserve o momento especial aí para brindar de forma um pouco mais reservada aí o seu espumante mais mais capitalizado, mais bomba, né? Bom, outras coisas que sempre lembrar, pensar muito, né, nesse calor de fim de ano no Brasil, pensar na temperatura das bebidas, né? Quanto mais espumante, pensando na temperatura mais baixa para espumante, vinho branco mais fresco, depois vinho branco mais encorpado, vinho rosé também ainda, como tá, então, pensando vinho branco, espumante e rosé no Brasil, nesse calor, sempre pensar, né, que eles vão precisar aí de balde, de alguma forma aí de ficar, mesmo que você coloque lá na geladeira, vai tirando na hora, mas para manter essa temperatura mais baixa, né? Se for trabalhar aí com um jantar que vai ter um vinho mais encorpado no final, pensar bem que às vezes é bom ele ser aberto meia hora, uma hora antes, para oxigenar um pouco e perder um pouco da sua, às vezes um pouco do seu tanino, que está muito evidente, principalmente se o vinho for mais jovem, às vezes, né? Então, justamente para ele abrir um pouco e ficar mais acessível na hora da degustação, né? Bom. E aí, gente, para a dica aí de compras, hoje tem muita opção no mercado, né? Você tem supermercados, mas você tem hoje a opção aí de comprar pela internet, com entregas rápidas, às vezes, dependendo da quantidade, com frete grátis, com opções de preço e qualidade muito boas, né? Então, a gente hoje tem muitos importadores, tem muitos produtores, distribuidores. Então, pensar, comparar no mercado, escolher isso com calma. Quem quiser, sempre eu tenho, pode me adicionar no Instagram, eu estou sempre passando algumas dicas, né? E tenho o prazer de justamente de fazer algumas indicações para que valorize, para que vocês possam valorizar um pouco mais aí essa compra, né, fazer melhores escolhas. Valorize, né, valorize esse fim de ano, né, escolha bem, escolha bons vinhos para justamente selar, agradecer, né, por estarmos em saúde, bem, brindar o novo ano, esperar por um 2021 mais otimista, mais esperançoso, né? Então valorize essa experiência, beba um bom vinho, se dê isso de presente. E é isso aí, gente. Um abraço, até mais, até o próximo podcast em 2021. Compartilhe se você gostou.